Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós viajamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E hoje a gente vai falar de milho safrinha e vamos falar de algumas regiões aí diferentes, né, ali localizadas em pontos diferentes do país, mas que estão ali unidas, estão sob o guarda-chuva da cooperativa Cevale. E quem está aqui com a gente hoje, então, para trazer essas realidades, então, desde algumas regiões do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é o Carlos Koenig, que é gerente técnico da cooperativa. Seja muito bem-vindo, Carlos.
Obrigado pela essa abertura desse espaço aqui para a gente trazer informações, né, dentro da área de ação da cooperativa, que isso é fundamental para que o produtor seja bem informado e tenha conhecimento aí dentro de uma realidade de campo aí que está acontecendo nesse momento.
Imagina, Carlos, nós é que agradecemos a disponibilidade em trazer essa realidade, então, desses pontos de administração da Cevale. Carlos, eu queria começar com você, então, sobre a região que a Cevale administra no Mato Grosso. Antes da gente entrar ao vivo, você estava contando que o milho está se desenvolvendo bem por lá, apesar de ter algumas áreas que foram plantadas um pouco fora da janela. Em que estágio que está esse milho? Como é que está o clima por lá?
A gente está aqui, inclusive, em Sorriso, né, na região de atuação da cooperativa, que é a região da 163, e a gente está olhando o desenvolvimento da cultura do milho, que vem se desenvolvendo muito bem. Tem chovido, a gente chegou aqui no sábado, né, em Sorriso, choveu no sábado, choveu no domingo, ontem também deu uma chuva significativa, e hoje o clima está para bastante chuva também. Então, uma perspectiva de produtividade muito boa, pensando na região da 163, dentro da área de atuação da cooperativa. Teve alguma janela de plantio fora da janela adequada e ideal, porém, como essas chuvas estão sendo significativas, nós temos um bom potencial produtivo na cultura, do milho, segundo a safra, pensando aqui dentro da 163. Então, a perspectiva é bastante significativa. O que aconteceu no início, nós tivemos aí que alguns problemas, com percevejo barriga verde, o produtor teve que fazer alguma bateria de aplicações nesse sentido. Após isso, teve um período aqui de estiagem, que o produtor acabou se preocupando com relação a isso, mas as chuvas voltaram e o desenvolvimento do milho está muito bom. Então, de forma geral, aqui dentro da região, nós vamos ter dentro de uma normalidade, uma produtividade média, significativa boa, né? Essa é a perspectiva. E o produtor tem investido aqui na região, né? A gente tem conversado com a equipe agronômica da cooperativa, produtores fazendo três aplicações de fungicidas lá no V4, fazendo uma aplicação para controlar as doenças iniciais, antes do pré-pendoamento também fazendo aplicações e pós, pendoamento também, para você ter aí uma sanidade muito boa e expressar o potencial do milho, já que é uma planta muito responsiva.
E Carlos, pensando na questão da média de produtividade, quando foi implantada a safrinha de milho aí nas regiões administrativas da Cevale no Mato Grosso, qual que era a expectativa? Só para a gente ter uma noção e ao longo do tempo, né, e nas próximas entrevistas que a gente fizer, para a gente poder acompanhar então esse desenvolvimento do milho.
Quando a gente coloca média dentro do Mato Grosso, a gente trabalha aqui em torno de 110 sacos por hectare, porque nós vamos ter investimentos dentro de áreas, mais marginais, solos mais arenosos, onde o produtor acaba não investindo tanto, e áreas, né, de potenciais muito altos, aí de 140, 150 sacos. E quando a gente coloca a média nesse sentido, a gente coloca em torno de 110 dentro do estado. Essa é a média que a gente tem como perspectiva. E acreditamos sim que essa média ela vai ser alcançada aqui dentro do estado. Na área de atuação da cooperativa, isso é bastante importante frisar, né, que é a região 63.
E Carlos, antes da gente entrar ao vivo, você contava também que tem esse cenário muito próspero, né, na região que a Cevale administra aí no Mato Grosso, mas a região oeste do Paraná, que está sob o guarda-chuva da Cevale, o cenário é bem diferente. Explica um pouquinho para a nossa audiência, por gentileza.
Isso é importante, né? Dentro da área do Paraná, que é a origem onde a cooperativa se iniciou, que é a região de Palotina, Assis, Terra Roxa, Francisco Alves, né? Nós temos um cenário totalmente diferente, onde que nós temos perdas, né, médias acima de 50% dentro dessas regiões que eu citei, né? Algumas regiões um pouco melhor, que é a Maripá, né? A região de Assis, uma parte de Assis está um pouco melhor. Então, quando a gente coloca o cenário dentro dessa região da cooperativa, nós estamos aí com um cenário de perdas médias acima de 40%, mas essas regiões citadas, ela passam de 50%, porque a área de atuação da cooperativa, ela envolve aí Maripá, ela envolve Assis, Alto Piquiri, Brasilândia, né, Paulistânia. Então, essa região tem um cenário totalmente diferente do que a gente está vivenciando aqui no Mato Grosso. É um cenário onde que altas temperaturas e falta de chuva causaram perdas bastante significativas em algumas áreas, né, inclusive, né, nós estávamos comentando que o produtor não vai colher, né, o produtor vai roçar essa área, enfim, e plantar uma cultura de inverno, uma aveia ou até um trigo aí para tentar rentabilizar essas áreas. Então é um cenário totalmente diferente e o produtor nessa região foi realmente impactado por uma irregularidade de chuva muito grande, né, que a gente vivenciou nessa região. Assim como o Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso do Sul, nós também tivemos aí uma dificuldade de clima, porém o Mato Grosso do Sul plantou um pouco mais tardio e essa seca pegou o milho no desenvolvimento vegetativo. Essa última semana, agora no sábado e no domingo, acabaram chovendo nessas regiões, chuvas relativamente boas, principalmente no Mato Grosso do Sul, e ainda no oeste do Paraná, chuvas irregulares, que variaram aí de 7 milímetros, 10 milímetros, até 50, 60 milímetros. Vem beneficiar algumas lavouras mais tardias, porém, algumas lavouras o potencial produtivo já foi totalmente comprometido e tende a não recuperar essas áreas.
E, Carlos, pensando, né, a Cevale ela tem outras regiões administrativas no Paraná, mas a gente trouxe esse recorte da região oeste. Pensando nesse percentual de cerca de 40%, então, de perda já consolidada, o que que isso significa na prática? Qual que é o peso dessa perda para a cooperativa?
A região oeste, ela tem uma região de em termos de hectares, é muito pequena no contexto total, né, quando a gente coloca a área de milho, né, safrinha. Então, esse impacto em relação à produção a nível nacional, ela acaba não tendo um impacto tão significativo. E muitas vezes, né, o produtor fica questionando ou especulando sobre essa perda dentro da área de milho safrinha. Ela é uma área que vai sim ter perdas significativas nessas regiões e vão impactar fortemente o produtor em termos de rentabilização, porque esse ano foi um ano que o produtor não fez muito seguro agrícola, né, porque nós tínhamos umas condições de seguro um pouco mais cara e um volume assegurado um pouco menor, então o produtor vai ser impactado, mas é uma região mais concentrada, que fica essa região que eu coloquei, que é Palotina, que é Terra Roxa, Francisco Alves, Nova Santa Rosa, uma parte de Guaíra e Mercedes, e pegando Alto Piquiri e Brasilândia, que são as regiões onde foram mais impactadas, e essas perdas são significativas e vai trazer um prejuízo financeiro muito grande para o produtor. Mas quando eu coloco o contexto total da área de safrinha, esse impacto em termos de produção a nível nacional, ela acaba não impactando tanto significativamente.
É aquela coisa, né? Pesa para o produtor e aquele produtor, como eu converso, né, com várias lideranças e também produtores de várias regiões do país, aquele produtor que paga de repente um arrendamento de terra acaba saindo ainda mais prejudicado dessa situação, né, Carlos?
Isso sim, né, porque a gente já teve uma questão da safra 23, 24, pensando em soja, que foi impactada essa região foi impactada em relação à perda produtiva. A média produtiva nessa região, ela não passou de 52 sacos por hectare, também com chuvas irregulares, né? Isso se repetiu agora no milho safrinha. Então, o impacto aí de uma perda produtiva com duas safras na sequência, né? Isso acaba impactando no fluxo de caixa desse produtor, e esse produtor realmente ele foi muito impactado em termos de rentabilidade. E o arrendatário, nesse momento, ele acaba sofrendo mais, porque ele tem que, independente se ele produzir ou não, ele vai ter que pagar o arrendamento, né? Isso acaba complicando a parte de fluxo de caixa desse produtor.
Bom, a gente segue acompanhando, então, como é que está o desenvolvimento nessas três principais regiões administradas pela Cevale. E eu agradeço muito, Carlos, e claro, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas com a gente.
Eu que agradeço, é sempre bom estar trazendo informações para o produtor para que ele tenha uma tomada de decisão mais assertiva.
Tá aí, então estivemos com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, nos trazendo informações de diferentes pontos. pontos do Brasil que a Cevale administra áreas que estão plantadas com o milho safrinha. Segundo o Carlos, áreas do Mato Grosso, como ali na região de Sorriso, por exemplo, o milho está se desenvolvendo com bastante prosperidade, as chuvas estão contribuindo bastante para esse milho ter um bom desenvolvimento e é um cenário já diferente, por exemplo, da região oeste do Paraná, que está sob o guarda-chuva da Cevale, que segundo o Carlos tem ali 45 a 60 dias em alguns desses municípios da região oeste do Paraná que não chove e que tem altas temperaturas. E ainda segundo o Carlos, em alguns desses municípios do oeste do Paraná, cerca de 40% da produtividade do milho já está comprometida. Segundo ele, alguns produtores em algumas áreas sequer vão colher o milho por causa dessas perdas já consolidadas, vão passar ali a roçadeira e depois vão plantar ali uma aveia, vão plantar alguma cultura de inverno para tentar rentabilizar em cima dessas áreas, justamente por causa dessas perdas, que são uma sequência da perda já da safra da soja. Então, produtor, mais uma vez, tomando uma pancada ali no oeste do Paraná. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.